Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova texto base sobre a criação dos fundos de investimento para o setor agropecuário. Simone Tebet pede a votação de lei que trate da imunização pela rede privada. O projeto permite quebra de patentes de vacinas contra o coronavírus. Boa noite. O Senado aprovou o texto base que permite a criação dos fundos de investimento do setor agropecuário, o chamado FIAGROS. Mas a votação do projeto não foi concluída porque a oposição quer impedir a compra de terras por estrangeiros. A reportagem é de Érica Christian.
Pelo projeto, qualquer pessoa, inclusive estrangeiros, poderão financiar o agronegócio pelo FIAGROS, Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais. Segundo o relator, senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, serão mais de R$1 bilhão disponíveis no segundo semestre.
Esse recurso que está sobrando lá no mercado financeiro externo pode vir aqui dentro, investir na agropecuária, e isso é uma desoneração do poder público e levar recursos dos planos safras.
Mas a votação não foi concluída devido a dois destaques que serão discutidos oportunamente. Um deles, do senador Paulo Rocha, do PT do Pará, pede a retirada do artigo que permite investimentos estrangeiros.
Esse fundo fortalece a proposta de compras de terras pelos estrangeiros. Então, nós somos contra o projeto. Nós poderíamos remediar à medida que o relator aceitasse o destaque.
Ainda não há uma data para a conclusão da votação do projeto de criação do FIAGROS.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, alertou para a situação crítica enfrentada pelo setor de eventos e entretenimento e pediu medidas concretas de apoio aos empresários e trabalhadores da área, que emprega hoje mais de 2 milhões de brasileiros.
Foi o primeiro setor a parar nessa pandemia e deve ser o último a voltar às suas atividades. E nós ainda não temos um olhar especial para esse setor.
Girão destacou que há um projeto na Câmara dos Deputados que determina o parcelamento das dívidas dos empresários da área e acrescentou que está trabalhando para a sua rápida aprovação quando chegar ao Senado. E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que a vulnerabilidade da população brasileira ficou explícita com as crises econômica e social resultantes da pandemia de Covid-19. Por isso, ele considera que é uma questão humanitária e justa a retomada do pagamento do auxílio emergencial diante de um cenário, segundo o IBGE, com mais de 14 milhões de desempregados e 60 milhões de pessoas vivendo na pobreza e extrema pobreza. O diretor-presidente da Anvisa virá ao Senado falar sobre a vacinação contra a Covid-19. Antônio Barra Torres vai participar de uma sessão de debates temáticos com os senadores. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Por iniciativa da senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo e outros senadores, o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, vai explicar o andamento da imunização contra a Covid-19 e os processos para a aprovação de vacinas. A senadora Rose pediu o debate para esclarecer e garantir o direito dos brasileiros à saúde e à vida.
Uma audiência para esclarecimento da Anvisa, nesse momento nós precisamos muito de perguntar e ter respostas. A população aguarda por isso.
É importante que a população conheça a atuação da Anvisa, disse o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que também assinou o requerimento para a sessão temática.
A Anvisa, desde que começou a pandemia, tem estado no olho do furacão. Eu não vejo nada de escuso, de escondido aí. A resposta tem que ser bem clara, para que a população possa entender.
A data da sessão de debates ainda será confirmada pelo Senado.
A senadora Simone Tebet defende a criação de uma frente parlamentar da vacinação contra a Covid-19. Ela também quer a votação de uma lei que trate da imunização pela rede privada. A reportagem é de Érica Christian.
A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, defendeu a criação de uma frente parlamentar da vacinação contra a Covid-19. Segundo ela, esse grupo de deputados e senadores atuaria junto ao Ministério da Saúde para garantir a imunização de todo o país.
Uma frente do Congresso Nacional para que estejamos dentro da sala do Ministro da Saúde, para ver o que está travando. É só insumo? Onde estão esses insumos? Precisa de alguma outra lei para ser aprovada em 24 horas para que a gente possa conseguir esses insumos?
Simone Tebet avalia que o Legislativo deveria discutir a compra das vacinas pela rede privada.
Agora não é hora mais de ficar escolhendo, porque o SUS só está atendendo quem tem acima de 80 anos, não liberar para os laboratórios poderem atender, por exemplo, quem tem 60. Não estou nem dizendo quem tem 20, 30 ou 40, mas estabelecer regras.
Pela falta de vacinas, o Brasil poderá levar 4 anos para imunizar toda a população acima dos 18 anos de idade.
Uma medida provisória editada pelo governo determina o retorno das barreiras de segurança sanitária em áreas indígenas e quilombolas. Em outubro do ano passado, o Executivo já havia publicado uma medida com esse mesmo propósito. No entanto, em dezembro, a matéria perdeu a validade. A reportagem é de Lara Kinue.
O governo federal publicou no dia 1º de fevereiro uma medida provisória que retoma a criação pela FUNAI de barreiras sanitárias em áreas indígenas e quilombolas para evitar a disseminação do vírus em aldeias e comunidades. O senador Telmário Mota, do PROS de Roraima, reconheceu a importância da matéria, mas destacou que o governo precisa investir em mais políticas que garantam a proteção desses povos.
O governo federal expediu a medida provisória, mas isso não é tudo. É preciso também botar os testes, medicamentos, atendimento médico e vacina.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, reforçou a necessidade de maior atuação do governo na proteção e amparo dos povos indígenas e quilombolas.
É preciso garantir vacina, leite de UTI, ventiladores, oxigênio, enfim, o amparo necessário para proteger a nação indígena.
A MP será analisada por uma comissão mista e, posteriormente, o texto será colocado em votação nos plenários da Câmara e do Senado.
Um projeto em análise no Senado permite a quebra de patentes de vacinas, testes diagnósticos e medicamentos de prevenção e tratamento da Covid-19 no Brasil. Cientistas e especialistas argumentam que o monopólio dessa tecnologia coloca em risco as ações de combate à doença no mundo. A repórter Raquel Teixeira tem mais detalhes.
Se aprovado o projeto, os titulares de patentes de vacinas e medicamentos relacionados à prevenção e tratamento da Covid-19 ficam obrigados a disponibilizar as informações necessárias para a reprodução desses itens. Quem explica é o autor, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
A quebra de patente e medicamentos para combater a pandemia da Covid-19 não implica ignorar o direito às patentes, mas relativizar esse direito em caráter temporário em vista do interesse maior do povo brasileiro, propiciando assim a produção a custos mais baixos e sustentáveis para salvar vidas.
O mesmo procedimento foi adotado no país em 2007 para a produção de remédios antivirais criados para tratar a AIDS. A proposta deve ser analisada pelo Senado nos próximos dias.
Fevereiro é o mês da conscientização para o diagnóstico precoce de 3 doenças ainda sem cura: lúpus, Alzheimer e fibromialgia. A descoberta dessas enfermidades ainda em estágios iniciais é importante para a qualidade de vida dos pacientes. Repórter Bruno Lourenço.
A campanha Fevereiro Roxo alerta para a importância do diagnóstico precoce do Alzheimer, lúpus e fibromialgia. Iniciar os cuidados o quanto antes é fundamental, como alerta o senador pelo MDB de Rondônia e médico Confúcio Moura.
Elas sendo diagnosticadas rapidamente ou precocemente, dá para se orientar a uma vida saudável, conviver com a enfermidade sem grandes padecimentos, não é? Isso é muito importante.
A doença de Alzheimer geralmente se manifesta a partir dos 60 anos de idade e provoca perda da capacidade cognitiva, da memória e demência. O lúpus é uma doença inflamatória autoimune em que o próprio sistema imunológico ataca tecidos saudáveis do corpo por engano.
Música. Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom feriado.